Começa agora na Rádio Manaim. Encontro com professores. Com a professora Sara Gueiros Dodge.
Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do quadro Encontro com Professores. Hoje, 13 de fevereiro, quinta-feira. Você já sabe, às tardes de quinta-feira, você tem um encontro aqui de professores, onde nós trazemos a lição do próximo final de semana e a lição do próximo domingo, agora, dia 16 de fevereiro. É o encerramento deste assunto tão maravilhoso que nós demos início no mês de novembro ainda, do ano passado, e que hoje nós vamos fazer a conclusão. É bem verdade que talvez algumas igrejas estejam com algum tipo de atraso, isso é muito natural, a gente quer até aproveitar para trazer esta explicação aqui. Às vezes o pastor fez uma ceia, ou enfim, ele fez uma vigília, subiu com a igreja ao Manaim, isso não tem problema nenhum. Os quadros Encontro com Professores, todos eles ficam guardados no portal da Rádio Manaim, você pode ter acesso. Portanto, se você está atrasado em alguma aula, não tem problema nenhum, você vai poder aproveitar e entrar no nosso portal e ali você vai conferir todos os quadros que foram ao ar e a contribuição da professora Sara, que nos ajuda aqui toda semana para que você, professora, possa dar uma aula de qualidade, uma aula onde você possa dar com segurança, com zelo, ensinando as nossas crianças, intermediários e adolescentes no caminho que ele deve andar. E, sobretudo, atento e obedecendo aquilo que tem sido a revelação do Senhor, aquilo que o Senhor tem determinado. Quando nós falamos do assunto de cartas, nós queremos, neste encerramento, fazer uma glorificação, porque muitas foram as experiências. E nós vamos falar até algumas aqui no decorrer deste encontro hoje. E para conversar conosco, já encontra-se no estúdio a nossa irmã Sara Gueiros Dodge, professora. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus.
Boa tarde, a paz do Senhor, irmão Wallace, e boa tarde para todas as irmãs que estão nos ouvindo. Na realidade, a paz do Senhor.
A gente estava conversando aqui, professora Sara, e vamos agora trazer a sétima e última carta, que é a carta da igreja de Laodiceia, e nós estávamos conversando que hoje nós estamos colhendo os frutos desta lição e muitas experiências, os ministérios, as igrejas, as próprias crianças e adolescentes. Mas no início, quando foi apresentado esse programa de aulas que nós teríamos de lição, muitos, inclusive eu me incluo nesse grupo, ficou assim pensando: mas como dar sete cartas para as crianças, intermediários e adolescentes? Como trazer este assunto das cartas do Apocalipse para eles? Então, eu acho que hoje nós entendemos como o Espírito Santo conduziu todas as coisas, não é verdade?
É verdade, e agora nós vemos o seguinte, que nós não temos nenhum medo de obedecer ao Senhor, porque isso foi uma orientação do Senhor. Quando Ele nos disse, escreve cartas, nós começamos maravilhados com como Deus dirige cartas. Depois nós temos aulas como a de Esther, em que a gente diz, então Esther recebeu uma carta muito ruim, né? Foi a carta de que Mardoqueu mandou para ela, contando o que ia acontecer com o povo que ia ser morto. Uma carta ruim. E Esther, então era carta. Esdras escreveu carta. O rei mandou cartas. Então a Bíblia está cheia de cartas. A mente da gente foi dilatando e mostrando. E então, quando falamos sobre as cartas e entramos desde novembro e dezembro, e a carta de Lucas, a carta de Mateus escrevendo a respeito do nascimento do Senhor Jesus, usando a data de dezembro para esclarecer as crianças. Então o desenvolvimento foi sendo feito e o Senhor disse, e as cartas do Apocalipse, cartas do Apocalipse, que coisa extraordinária. Então nós pegamos uma linha que tornou muito simples. Ao começo de cada carta, professoras, irmãs, repitam isso, é o Senhor mandando dizer ao anjo da igreja, o pastor, porque ele é que tem que administrar as coisas na igreja. E se ele sabe do assunto, ele vai se sentir alegre em saber que a igreja está, as crianças estão dando o assunto. Se a igreja estão dando, os adultos também podem, né?
É como no passado, né? O profeta ia e o senhor dizia, diz ao rei que o povo,
exato,
precisa se consertar.
Então nós descobrimos um segredo que o Senhor nos mostrou, que nem parece segredo, tão claro que está. Primeiro, o anjo dizendo à igreja. Então, escreve. E a apresentação dele, por exemplo, hoje, na carta de Laodiceia, a apresentação dele, ele diz o amém. Lembro que noutras ele apresenta-se como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. O outro, ele diz assim, as sete estrelas. O outro diz assim, olhos de chama de fogo e pés de latão. Então, cada carta é dirigida a um grupo e a apresentação dele é multiforme, é uma maravilha. Então, a gente vai aprendendo a conhecer quem é o Senhor Jesus. E hoje ele é o amém. Então a gente entra com essa palavra com as crianças e diz assim, vocês sabem o que é que significa amém? Quer dizer, assim seja, ponto final. Então não tem mais nada a acrescentar. Jesus disse? Disse. Amém. É revelação do Senhor? É. Amém.
Amém.
Então, em nome de Jesus, amém. Então isso é muito importante, saber desse nome tão interessante. E nós nos dirigimos agora primeiramente à primeira classe, que é das crianças, e ouvi agora mesmo o testemunho de uma criança de 4 anos que chegou em casa e o pai perguntou qual foi a aula hoje? Tiatira, carta Tiatira. Então ele se espantou, disse que negócio é esse, né? Mas o caso é que ela estava muito segura, era a Tiatira mesmo que tinha sido a aula dela naquele domingo. E hoje, então, que aula é, você aprendeu? A igreja de Laodiceia. De Laodiceia, meu Deus, o que, que significa isso? Então, como era o nome do Senhor para essa igreja? Amém. Então, nós vamos falar para as crianças pequenininhas, começando por um tema que elas gostam muito. Havia um rei que casado com uma mulher que chamava-se Laodice. Não sei se é bonito, se é feio. Eu acho que é bonito o nome, né? Laodice. E então, ele resolveu agradar a esposa dele, pondo o nome daquela cidade, que tinha outro nome todo diferente, Laodiceia. Agora que interessante, né? Não foi por acaso este nome, porque havia uma igreja nesta cidade de Laodiceia. E essas igrejas todas, elas estão representando a vida da igreja do Senhor desde o começo até o fim. E a última igreja é a igreja de Laodiceia. O Senhor deixou porque essa igreja se tornou uma igreja desobediente. Que coisa horrível, misericórdia. Como é que pode ser uma coisa? Ela não obedecia ao Senhor. Ela fazia coisas que não agradavam ao Senhor. Irmãs, eu queria dizer uma coisinha assim, particular. Às vezes a apostila vai com alguns errinhos de digitação, de distração e passa. Por exemplo, eu li aqui, havia, fazia coisa que não agradam ao Senhor. Não é, faziam coisas que não agradavam ao Senhor. As irmãs podem descobrir isso e nos perdoar e corrigir o português também. Não tem problema nenhum. Tornou-se uma igreja idólatra. Que coisa! Vocês sabem o que quer dizer idólatra? Então, Deus não gosta de ídolos, porque são feitos de pau, de pedra, de ouro, mas não veem, não falam. E como é que nós vamos falar com um ídolo? Como é que nós vamos pedir ao ídolo alguma coisa? É muito triste ver gente que faz isto. Então o anjo disse ao pastor da igreja que Jesus estava vendo isto, porque ele é o amém. Ele é o quê? O amém. O fim de tudo. Não pode acrescentar mais nada. E assim ele disse que o mundo ia ficar mal e os servozinhos do Senhor iam ser guardados. Então nós vamos ser o quê? Guardados da idolatria. Agora, tem cuidado, irmãs, quando falar nisso, porque as crianças são muito sinceras e elas vão sair por aí pregando e vendo e dizendo, você é idólatra, ó, aquilo ali é ídolo de pau. Então diga às crianças que não é assim que se evangeliza. Eles estão aprendendo certo para obedecerem ao Senhor e sentirem a diferença entre servir a um Deus verdadeiro que responde às nossas orações e aqueles que são de de madeira, de material desse mundo, e que não ouve nada. Tem olho, não vê, pé, mas não anda, essa coisa toda. Então, mas não é para ir enfrentar as pessoas e dizer, ó, você é idólatra, você adora ídolo. Não, nada disso. Mas se ter cuidado com as crianças, porque elas são muito honestas. Então, o Senhor falou sério com aquela igreja. Eu sei todo o mal que vocês estão fazendo. Ah, que coisa! Abandonam a minha igreja. Vão para lugares que eu não gosto. É melhor se decidirem. Misericórdia! O Senhor falando isso para você. Ser frio ou ser quente? Que coisa ruim! Sabe, os que fazem isso são mornos. Ele nem é da igreja, nem é do mundo. Então, se você vai ser do mundo, é do mundo. E vai, não vai viver com Jesus eternamente. E se você é do Senhor, você vai ficar com o Senhor, porque um dia nós iremos viver com Jesus para todo sempre. Então, vejam bem. Sabe, os que fazem isso são mornos. Não tem mais amor a mim, a minha obra, e eu vou rejeitar vocês. Meu Deus! O Senhor disse, vomitar-te-ei da minha boca. Misericórdia, que coisa horrível. As crianças às vezes já passaram, por exemplo, de vomitar. Vomita o quê? Aquilo que não presta, aquilo que está causando doença. E é uma coisa horrível, mas é muito ruim. Mas acontece, sabe? A palavra que o Senhor mesmo falou, vomitar. Que tristeza ser vomitado da boca de Jesus, da boca do Amém, porque não está agradando por causa de idolatria. Então, quando nós pomos qualquer coisa na frente do Senhor, é uma idolatria. Idolatria. Lembro de uma família inteira prontinha para ir uma festa, e toda convidada, toda direitinho, e o menino dos seus 8 anos disse assim, pai, nós consultamos para ir a essa festa? O pai disse, não, meu filho. Pai, vamos consultar? Vamos. Todos arrumadinhos, pegaram suas bíblias, abriram. E o Senhor disse, não, não, não e não. Todas as bíblias, a palavra do Senhor confirmou, não vão. Ai, que coisa, como é que fica? Não, depois a gente conversa, depois a gente acerta. E o pai ficou muito preocupado, que era uma festa bem convites marcados e tal. Depois, no outro dia, ele telefonou para a dona da casa, dizendo que houve um problema, um imprevisto, que não puderam... Ai, graças a Deus vocês não vieram. Houve um problemão grande. O primeiro prato servido estava contaminado. Saíram daqui, todos foram internados no hospital. Que com uma coisa, infecção, hein? Horrível, vomitando. Passando mal, até febre, foi uma coisa horrível. Então, eu estou grata a Deus que pelo menos uma família de 4 pessoas foi livrada. Viu? Vomitar-te-ei. Então, estava todo mundo vomitando que não prestou, que estava estragado. Tem uma paradinha para a gente pensar nisso, né? Então, o Senhor Jesus disse assim, não, mas não fiquem tristes, não. Não vou vomitar, não. Tem um conselho para dar. Ai, como o Senhor é bom. Ainda aconselhou-os. Olha, arrependerem-se, arrependam-se. E disse, olha, eu estou à porta e bato, porque eu amo vocês. E se alguém dessa igreja desobediente abrir a porta, eu farei igual como fiz com Zaqueu. Vocês conhecem Zaqueu? Lembram de Zaqueu? Subiu na árvore, lembra, para ver Jesus? E ele disse, Zaqueu, desce depressa, porque eu vi que você quer me ver. E sabe, eu vou jantar com você. Então é isso. Faremos igual Zaqueu. Jesus foi à casa e Jesus disse ainda, quem vencer vai sentar comigo no meu trono. Então, se aqui no nosso meio tem alguma criança mais rebelde, que não está ouvindo a voz do Senhor, que está desobedecendo o Senhor, entristecendo o Senhor, pronto. Agora, Jesus está dizendo, abre a porta do seu coração e diz, eu não quero ser desobediente, e o Senhor Jesus vai te abençoar. Quem vencer vai sentar comigo no meu trono. Então vamos permanecer fiéis como vencedores para sentar no trono do Senhor com Ele. Que alegria! Vamos ser do Senhor Jesus para sempre. E para quem é essa palavra? Para quem tem ouvido. Tem gente aqui com ouvido? Tem? Então ouça o que é que o Senhor quer. Ele é o Amém e está lhe convidando para ter uma vida bonita, para ir morar com Ele para sempre lá na eternidade. Amém?
Amém.
Amém.
Muito bem. Portanto, esta é a aplicação que deve ser trazida para a classe menor, a classe dos pequeninos. Agora nós vamos trazer aqui o mesmo assunto, porém, já um pouco mais aprofundado, para que esta lição seja dada para os nossos adolescentes e também os nossos intermediários. Irmã Sara...
Isto. Então nós vamos ver essa lição sempre falando naquele tom de amigo, sem ameaça, nada disso, colhendo a amizade, mas mostrando a realidade. E a leitura da palavra para os adolescentes não é tablet não, nem celular, é a palavra. Aquele que manuseia bem a palavra no Senhor é aquele que manuseia, aquele que lida com ela. E vamos deixar isso em casa, e aqui é a palavra mesmo. Nós vamos estar evangelizando com a Bíblia na mão, não é com tablet nem com celular, não. Agora, vejam bem, essas coisas modernas são boas, a gente leva com a gente, numa hora de apuro a gente está ali, lê a palavra, mas para ministrar a palavra dentro da igreja, vamos tirar esse costume, que não é bom não. Vamos nos apegar a esta palavra maravilhosa, o livro sagrado, que é a palavra de Deus. Bem, então a palavra diz assim: e o anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém. Então já viu como é que ele se apresenta? A testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus, que coisa maravilhosa. Jesus é tudo isso. Ele é o que? A testemunha fiel. Conheço as tuas obras. Olha que coisa. Não és nem frio, nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Leiam devagar. Leiam eles acompanhando. Eles precisam de ler a palavra. Infelizmente, a nossa cultura muitas vezes não desperta leitura, e os nossos jovens acostumados na igreja lendo a Bíblia são vitoriosos quando chegam nas escolas. Tem boas redações, tem boa leitura, tem bom entendimento, porque leia a palavra. E Deus diz que abençoa aquele que ouve, aquele que lê, aquele que guarda. Muito precioso. Conheça as tuas obras. Como dizes? Olha que coisa. A igreja, como é que ela dizia? Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Que coisa. Jesus diz assim: mas não sabes que és um desgraçado, quer dizer, fora da graça, miserável, pobre, cego, nu. Misericórdia. Agora vem o conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E não digo que é rico com as coisas deste mundo. Roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Colírio é o Espírito Santo. Uhum. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei e se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu acho que nem é preciso comentários, né? Mas a gente continua com a lição para eles entenderem bastante. Como vocês já sabem, todas essas igrejas ficavam na Ásia. Sempre é bom ter um mapa da Ásia Menor. Eles vão vendo e adquirindo um pouquinho de cultura. Pertencia ao Império de Roma. Um rei chamado Seleuco II quis homenagear Laodice, sua mulher, e mudou o nome da cidade, que era Diópolis, para Laodiceia. Isso aqui é só para a gente ter um pouquinho de conhecimento, mas por que que tinha esse nome? Vejam bem, Laos quer dizer direitos do povo, e é exatamente a última igreja profética deste mundo. Todo mundo está reivindicando seus direitos. E greve para lá, greve para cá e tá tudo. E é assim mesmo, é isso mesmo. Tem que fazer essas coisas porque é direitos do povo, não é só de um, não. É de todo mundo que está com necessidade, vai lá e faz. Nós não, nós estamos tratando das coisas espirituais. Então, vivemos dias difíceis. Como o apóstolo disse a Timóteo, nos últimos dias virão tempos trabalhosos. As irmãs podem ler 2 Timóteo 3, de 1 a 6, para se verem enriquecidas, vocês próprias, do assunto de que tipo de homens habitam este mundo nesses dias trabalhosos. A vida espiritual de uma igreja que recebe influência do mundo passa a negar o poder de Deus. Aí entra para a razão, não é? A salvação, batismo com o Espírito Santo, mas não podem isso agradar a Deus. Negar o poder de Deus não pode agradar a Deus. Resultado, o Senhor se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a confirmação de toda a palavra de Deus. A carta é, portanto, importante para nos avisar que não é hora da igreja aceitar o que o mundo oferece, porque vai enfraquecer. Por exemplo, música para louvar a Deus que sai do rock e entra nas igrejas pela sua origem no mundo. Não agrada a Deus. Agrada a carne, os que estão vendo que os tempos do fim estão chegando. Chegaram. E o gospel significa evangelho. Sai de igrejas, servas que cantaram, servos que louvaram o Senhor quando adolescentes, quando jovem, mas o inimigo descobriu a bela voz e disse: olha, vem cantar aqui para um mundo maior. É uma mensagem bonita, é gospel. Olha, nós não estamos para nos iludir, não. Não fazemos pacto com coisas das trevas, não. Sai das igrejas, vozes bonitas, jovens deveriam servir aquele que é o Amém, que é Jesus. Vão para o mundo. Meio da idolatria, da roda de pecado, e aí ficam vaidosos, aí começam a vender, e não é isso por aí, não. Isso enfraquece a igreja. E ela pensa que é rica, que não tem falta de nada, mas ela perdeu a graça de Jesus e se tornou miserável. Não enxerga, é cega, é despida, é nua. O Senhor não tem mais a cobertura do sangue de Jesus. O Senhor diz ao anjo da igreja: porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quando a igreja está morta, sempre espiritualmente, há sempre um apelo, uma esperança para os que querem ouvir a voz do Espírito. Sempre há alguns que querem vencer este mundo, porque creem nas promessas do Senhor. É uma igreja, mas nem todos. Há um remanescente em cada igreja. Adolescentes, vocês nunca ficarão distantes dos colegas que servem ao mundo e lhes convido para conhecer o que vocês ainda não conhecem, a vivência no pecado. Faça algo por eles. Convide-os para seguir a Jesus. Não é uma boa coisa? Ótima para dar o testemunho. Então, aí está. Aqui falamos do cego espiritual, deixou de ver a luz, que é o Senhor Jesus, e a bondade do ser, e vive na escuridão das trevas. A professora tem um âmbito grande e para falar nesse assunto. Agora, a palavra do Senhor diz, mostra a bondade e o amor de Deus. Estou vos repreendendo, estou castigando, porque quero o vosso bem, e digo: arrepende-te. Estou à porta e bato. Aquele que... Reparem o apelo, não é todo mundo, não, diz assim, aquele que abrir a porta do coração, é o apelo para quem quiser, individual. Eu vou entrar e vou dar livramento. Eu venci o mundo, e quem quiser vencer, todo mal que está aí, carne, drogas, mentira, que leva à perdição do corpo e da alma. O oferecimento do Senhor é lindo, diz assim, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ele é o rei verdadeiro, porque ele venceu a morte e se assentou com o Pai no seu trono. Que carta importante, hein? Avisando a cada um para dar livramento nessa época da mornidão, nessa época deste governo tão terrível que já estamos vivendo, né? De dias trabalhosos. Quem tem ouvidos? Todo mundo aqui na classe tem? Então, este é o recado do Espírito Santo. Amém?
Amém. E a grande bênção, irmã Sara, é que nós vamos ver os frutos, depois deste ensino, nas nossas igrejas.
Amém.
Isso é que é a grande bênção, né? Não damos uma lição simplesmente por darmos, não queremos que as nossas crianças, adolescentes, bem como toda a igreja, venha guardar na mente, simplesmente decorar um ensino, um estudo bíblico. Mas o nosso desejo, que é o desejo do Senhor, é de que a igreja, as classes, possam praticar a palavra do Senhor. Amém. Viver a doutrina. A doutrina é uma coisa para ser vivida, para ser ser a cada dia colocada em prática na nossa vida. E assim nós vamos servindo ao Senhor e glorificando ao Senhor, porque, de fato, vivemos durante todo esse período, nestes ensinos aqui, como em todos aqueles ensinos que o Senhor tem nos dado desde o nosso chamado, grandes experiências com o Senhor. Vamos lembrar que estamos encerrando então esse conjunto de mensagens, de estudos relacionado a cartas, escreve cartas, como disse a irmã Sara, foi a revelação. Bom, as cartas foram escritas, foram conduzidas até as classes e agora vamos aguardar a vivência e as experiências que nós teremos dentro das nossas igrejas.
Irmãs, nós queremos ainda lembrar o seguinte: foi um grande desafio, não pense que foi fácil. Nós sorrimos por dentro quando o Senhor mandou as cartas, mas tivemos a vitória, não tivemos medo, não de que nossas crianças e adolescentes são incapazes de entender as coisas do Senhor. A palavra de Deus diz que elas foram reveladas para o pobre, para o desentendido, para todos. Portanto, não devamos ter medo de nada que o Senhor revelar. Vamos com fé, confiando de que se Ele revelou, Ele vai abrir as portas para nós. E quero dizer também o seguinte: esse mês de janeiro sofreu um pouco, as classes sofreram porque houve muitas viagens, férias saíram. Eu perguntei a um menino: como é, você foi bem de férias? Foi. E você hoje, como foi a aula? Foi essa. Mas que pena, eu perdi duas aulas, pedi duas cartas. Eu digo: quem sabe a professora volta com esse assunto e dá uma revirada, porque o aprender é repetição. Para o adulto, para a criança, é repetição. Então, quem sabe nós voltamos a ter esse estudo novamente para que seja bem repassado,
exato,
bem aprendido.
É verdade. Inclusive, vamos lembrar que março agora, nós vamos entrar no mês, que é o mês de grandes bênçãos dentro das nossas igrejas, mês onde nós teremos os seminários das crianças intermediárias e adolescentes, os cultos evangelísticos, enfim. Vai ser uma grande bênção o mês de março. E já estamos nos preparando para isso, estamos já com todos os assuntos preparados, estão no portal da Rádio Manaim, estão também no site Satélite Maranata, e nós teremos aqui no encontro com professores as aulas costumeiramente trazida, como os irmãos já sabem, as nossas irmãs já sabem. E também faremos na TV Web, a irmã Sara fará uma apresentação das duas aulas do seminário que serão trazidas durante o mês de março para as classes. Estas aulas serão trazidas pela irmã Sara na TV Web, como sempre nós fazemos, e nós estaremos indo ao ar com este conteúdo na semana que vem, para que possa facilitar para as professoras, para os pastores, algumas orientações que são muito importantes, pertinentes a esse trabalho. E é claro, o envolvimento da igreja é total neste momento. As crianças,
salvar as crianças.
Ajudá-las.
Ajudá-las. Salvar mesmo.
Trabalhar com elas, porque elas querem, elas desejam. Agora, os adultos precisam fazer a sua cooperação. Então, quanto mais a igreja se envolver, todos serão abençoados e o nome do Senhor será glorificado. Muito bem, voltaremos no dia 6 de março, né? Véspera da primeira lição que nós traremos no dia 9 de março, que será a primeira aula que nós vamos falar nesta primeira aula do mês de março. O assunto será: diante dos atos do Senhor, segue-se o louvor.
Isso.
É o tema para o mês de março, não é isso?
É.
E as aulas que nós teremos estão todas elas...
A razão é: 10 leprosos foram curados. Um foi
voltou.
Louvar o Senhor.
Seguiu-se o louvor nele.
Seguiu-se o louvor nele.
Que maravilha. Então, este é o tema. A aula será os 10 leprosos. E que nós traremos, então, no dia 6 de março, será o nosso próximo encontro aqui. Professora Sara, obrigado pela sua contribuição mais uma vez. E que possamos nos encontrar aqui na outra semana para darmos continuidade a esse trabalho que tem trazido um grande benefício para as nossas igrejas no Brasil e no exterior.
Louvamos o Senhor pela oportunidade de estar com as irmãs, com os irmãos, em tantos lugares. Recebo notícias de tantos lugares que eu nem sabia que existiam, mas que bênção, ali estão as irmãs, ali estão os pastores. Isso é a nossa alegria, a comunhão que podemos sentir mesmo à distância, de saber saber de que estão acompanhando, que estão sendo, que estão ouvindo. É uma bênção. Orem por nós.
Amém. Nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Rádio Manaim, realizando a obra do Senhor Jesus.
Você acabou de ouvir Encontro com Professores.